Você está ouvindo
Tell me. E aí, galera, começando mais um programa Metal Milite, hoje programa 154. Eu, Ed Rodrigues, hoje na companhia do grande Mário Pastore, beleza?
Opa, beleza, boa noite a você, Ed, ao pessoal aqui que tá conosco e aos ouvintes do Metal Milite aí, boa noite.
Pra nós é um imenso prazer ter o Pastore aqui, né? E junto com o Pastore tem a grande Jéssica.
Boa noite, tô na...
Tudo bem, Jéssica? E o grande Darcy Montanari.
Salve, galera! Darcy Montanari mais uma vez, azucrinando seus ouvidos.
E o Pastore trouxe o...
Cis Galute.
Isso. Fala aí, Alex.
Pô. Fala, galera, beleza?
Não foge, não. Beleza.
É que o baixista, geralmente, não fala.
Vocês ouviram aí no começo do programa, o lançamento da semana, que foi o As I Lay Dying, né? O trabalho novo aí. Do álbum Awaken, com a música Whispering Silence. Certinho? Foi bem legal esse As I Lay Dying. É bem legal, um som meio diferente, né? E a galera curte bastante. Muita gente.
Rapaziada gosta. O pessoal moderno gosta bastante, moderno, né? É, a banda isso. É bem da hora.
Moderno, né? Isso. E rapidinho as novidades da semana. Continua o sorteio dos nossos 10 DVDs do Hangar, certo? Grande Hangar aí. Estamos torcendo para o Hangar já arrumar um vocalista. Tá complicado.
Sem comentários.
Então, ainda tem DVD para você que não ganhou, para você concorrer, certo? Toda terça-feira a gente está sorteando. Corre, já saíram 6, então faltam 4. Vale a pena, né? Participe. E temos aí também 5 ingressos para o Chrome Division. No Tio Wheels Brasil 2012. Vai sair no dia 21/10 aqui em São Bernardo do Campo. Você aí que gosta aí do encontro de moto, não é uma cultura bem legal, né, cara? Você que é fã do Motorhead e afins, né, cara? É bem legal. A Jéssica vai estar lá.
Isso, eu vou cobrir o evento.
Isso, então é legal, nós estamos sorteando os ingressos. O sorteio vai ser dia 15/10. E o último sorteio aí são 3 pares de ingressos para o show do grande Mindflow, certo? Grande Mindflow, galera, firmeza demais.
Danilo me ligou hoje à tarde. Ele tá super ansioso com o show.
Pois é, aqui nós somos fãs do Mindflow.
Ah, né? Nós também.
Somos fãs mesmo, certo? Então vai ser no dia 15/11, espero que lote, né? Que nego, né? Que fica barrotado até a porta. Aqui no Carioca Club, aqui em São Paulo, é só descer a rua aqui, né? Você tá lá, sim, no Carioca, sempre falo isso, Carioca, já pagar uma grana pra mim. É aqui no Carioca Club, o sorteio vai ser dia 7 de novembro.
Hã? Olha o Jabá.
Olha o Jabá. Ô, Carioca, lembra de mim aqui, né? Toda vez eu falo a mesma coisa. Só descer a rua, pô.
Eu conheci o tiozinho dono do Carioca, velho.
Gente!
Pista do dia pra tititi do metal, né?
Pois é, contigo no metal.
Contigo no metal, vista contigo cara. Depois é essa, pô, Levi aí.
Deixa,
né?
Vocês.
Aí, eu falo tão bem do Iron Maiden, todo
mundo. Deixa
todo,
vocês. Ó,
Iron Maiden, é o máximo. Pô, galera, deixa que pega vocês. O pé do Iron Maiden, você tem que contar os poderes, eu sou legal. Certo, eu sou do bem, certo? Então vamos falar do Pastore, né, meu? Pode deixar os podres pra depois. Esse negócio de tio que pega mulher é outro papo.
Deixa eu ir embora depois, a gente sair fora, aí vocês podem...
Mas o grande Mário Pastore, eu tenho, né, já pedi desculpa, vou pedir de novo. Okay. Outra vez a gente foi fazer a gravação. O antigo estúdio que fazia a nossa gravação, a gravação do programa, deu, né, um problema pane mental e deixaram... O grande Mário Pastore pra fora. E eu também. Ficou todo mundo lá de fora. E a galera não teve o programa. Foi um mico, foi horrível. E foi a única vez que isso aconteceu. Até porque depois a gente mudou. Que a gente ficou realmente injuriado, né, meu?
Eu entendo. Eu acho que é aquela coisa, né? Imprevistos acontecem. No dia eu posso dizer, porque eu sou muito sincero, fiquei muito bravo.
Não, com certeza.
Embora, mas,
o direito,
tá
tudo, né?
Bem. Não, tô tá aqui, certo, né? Lógico.
Justamente
eu peço
por
mil
isso,
desculpas,
acho que,
mesmo.
Eu acho que a gente. O que acontece, eu acho que se a gente tem aquela coisa de, pô, esse retrato, olha, não foi por querer, não foi assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma grande coisa, né? Eu acho que errar acontece, as pessoas erram. Os horários às vezes não coincidem, imprevistos acontecem, isso é normal.
Não, eu peço,
né?
Mil desculpas, porque não, nunca tá tinha tudo, acontecido isso.
Tudo legal, única estamos
vez,
aqui.
Realmente peço desculpas.
Opa.
Certo, mas vamos falar do Pastore, né? Uhum. Que o Pastore tem uma longa estrada dentro do metal, uhum, né? E E sempre mandou bem demais.
Obrigado.
Né, e quem não conhece tem que conhecer, mais um grande nome aí do metal nacional. Mais uma voz do metal nacional, né? Que às vezes as pessoas esquecem. Né, e é. Puta, eu ouço, né, desde antigamente, eu era menino pequeno, já ouvia, né? O pastor sempre põe aí referência, né? Como voz. Lembro que no Orkut, a gente tava falando aqui antes, o Orkut eu acho que tá meio falindo, né?
Acho que o Orkut ele está que nem um. Assim, tipo. Você é casa abandonada e mal assombrada, né? Tem mais uma viva alma lá, né? Só tem as fotos.
Antigamente tinha no Orkut, uma comunidade dos vocalistas do metal.
Isso.
Né? Uhum. É, nós, na época, aqui na rádio tínhamos o Mário Pô, é o vocalista do Eyes of Gaia. O Mário Pô sempre falava do grande Mário Pastore.
Opa, agradeço.
Um Mário falando do outro, olha só.
Né? É isso aí.
E até falava, todo Mário canta bem.
Legal, é, o Linhares fala isso também pra mim. Fala os Mários, né? Os Mários. Mas então, agradeço, assim, agradeço de coração.
É, bem demais. Conta aí do trabalho, né? A outra vez.
Não deu certo.
Não deu muito certo.
Mas vou ter que recapitular um pouco dos dois, né?
Teve lá
nem me fala. Tsunami.
A usina com radiação. Foi uma.
É, isso foi.
Daria tema pra um outro disco.
É, sim. Inclusive o japonês da gravadora falou: olha, o cara colocou o disco na loja, o primeiro agudo arrebentou tsunami. Eu tô brincando. Não, é. O que aconteceu foi o seguinte, né? Isso foi na época do Price, nós estávamos super animados, a gravadora havia nos mandado um e-mail dizendo que o álbum estava vendendo muito bem, inclusive por ser uma banda estreante no Japão, e nos sondaram para shows lá, né, Alexis? E aí quando isso aconteceu, pô, e aí vamos ver se vamos e tal, não sei o quê, passaram-se 2 dias, foi tudo por água abaixo.
Literalmente.
Literalmente, né? Por água abaixo. Aí quando eu tava saindo da academia, que eu treino artes marciais, de manhãzinha, assim, aí minha mãe me ligou, celular. Ai, Mário, preciso te dar uma notícia que você acha que você vai ficar triste. Falei, o que houve? Ah, deu, acabou de dar um terremoto no Japão aí, tsunami, a água tá cobrindo tudo e tal, e tá um caos, né? E assim, obviamente que como ser humano, eu acho que como artista a gente fica triste pelo fato assim, pô, nós íamos para lá.
A oportunidade, né?
Mas pela parte humana também, de ver aquela catástrofe, pessoas morrendo, e aquilo foi horrível, né? E eu fiquei muito chateado aí, todo mundo da banda. Obviamente, isso melou os planos da gente viajar pra lá, né? Isso literalmente aconteceu.
Pois é, alagou os planos.
Alagou, isso é, mais alagou exato usar esse termo, alagar os planos.
Cheio das gracinhas hoje.
Inclusive, esse negócio do tsunami, eu não ia falar, mas eu tenho que falar, né? Tem um vídeo do Iron Maiden, né? É. Ele chegando lá no aeroporto, quando ele olhou...
A água,
tudo, ele...
Ah, eu lembro disso, eles levantaram o voo de novo.
Levantaram o voo, nem pousaram, né? A Jéssica, deve lembrar bem desse momento, né? A Jéssica é fã do Iron Maiden.
Né? É fã, eles assim mesmo?
É todo o programa ele falando do Iron Maiden.
Quando era criança, dormia com
todo.
Fear of the Dark, assim,
Glad
pra paninar no
berço, assim.
Plim, 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 mas... plim, aquela musiquinha assim.
É o que criança, a gente fala, né? Acontece, né? Não é porque não, artista é de 30
não, mas assim,
anos,
é, pro Mário atrapalhou. Você vê, o Iron Maiden também atrapalhou.
É verdade.
É, porque é coisa da natureza, não tem como a gente prever. Sim, né? Sim. Por mais que no Japão tenha toda aquela tecnologia, né, que eles conseguem prever um pouquinho.
E ali pelas placas tectônicas ali, a coisa é bem tensa, né, pra eles. Inclusive os edifícios, eles são... feito já com aquele tipo de mola, né? Que
treme um
hora que
pouco.
O negócio treme assim, dá uma balançadinha pro lado, pro outro, né? Tudo hidráulico ali e tal.
Não... Balança, mas não cai.
Balança, mas não cai, né? O negócio é meio feio,
As
né?
As crianças têm treinamento,
tem treinamento.
Escolar, tem tudo. É, a criança, quando ela faz 5 anos, ela ganha um capacete, né? Um kit de mergulho, tadinha.
Terrível,
então,
né?
É complicado.
Coisa é feia. Mas mesmo assim, nós ficamos muito felizes pela recepção, né? Que nós tivemos ali no Japão, né? E fizemos a entrevista, eu fiz a entrevista pra Burn, o Rafael conseguiu a entrevista pra Young Guitar e a banda chamou bem a atenção, assim, foram muitas resenhas positivas, a Burn deu 9,5, né? Foi isso? É, 95 isso. Pro CD foi a nota mais alta da edição. Então isso pra gente foi uma coisa, assim, maravilhosa, gratificante. E particularmente pra mim, né, que gravei com tantas bandas aí, lutei tantos anos aí, são mais de 26 anos aí cantando, né? Então isso foi uma coisa que, assim, me emocionou muito, né? Fiquei muito feliz, assim. E toda a banda, obviamente, né?
E agora que, né, a situação lá melhorou, né? Já
sim.
Tá voltando ao normal e tal. Tem pra voltar e concretizar agora? Ó.
Olha, por enquanto a gravadora ainda não nos sondou a respeito, né? E o que tá meio complicado agora pra Hidrante é que, assim, eles estão com um cast de artistas muito grande. Então, eu não sei. Pode ser que isso aconteça, mas nós não temos uma certeza. Porque, assim, hoje eles têm Rich Blackmore, hoje eles têm o cara que toca com o Ozzy lá,
Gus D,
a banda do cara. Barry eles Lynch, têm... Né? Isso. Eles têm o William Shatner. Eu não parei pra ouvir aquilo, mas o cara do Jornada nas Estrelas gravou um disco com rock. Meio bizarro, né? Comandante Kirk, né? Capitão Kirk, né? Então, assim, tem ele e quem mais? Ah, tem uma nova banda, depois eu gostaria até de falar um pouquinho deles. É uma banda americana que chama Wild Star. É o Dave Wild Star. Hoje ele é guitarrista, né? Ele era baixista do extinto... A fase antiga, hoje ainda existe a banda, mas mudou muito a formação. O Vicious Rumor.
Ah, legal.
Nós, graças a Deus, nos tornamos aí.
O Vini
Morto ou o Vini? E assim, ele foi da fase áurea da banda, ele era baixista, gravaram vários álbuns e ele teve ali com o Carl Albert, né? Que era um grande vocalista, infelizmente falecido. Carl Albert tinha uma mescla de Geoff Tate com Dio, né? E eu tenho vários discos com ele, né? E assim, depois se vocês quiserem conhecer a banda, vocês não vão se arrepender. É a esposa dele que canta, chama London.
Ah, que legal.
É muito legal. E nós ficamos assim, bem amigos, né? Ele escutou o Pastor, entrou em contato comigo e nós nos falamos direto aí, né? O cara é muito gente boa.
Depois, por favor, se tiver material, a gente vai tocar, sabe?
Puxa vida. Se
tocará aí numa...
Eu tô com um disco em casa e esqueci o disco, eu vou trazer pra vocês.
Não, não tem problema. Legal. É um prazer.
Legal, legal.
Essa é uma pergunta meio chavão, mas a gente tem que perguntar. A gente pergunta não pra todo mundo, mas a gente pergunta pra quem vivenciou, ou quem contribuiu, ou quem esteve presente, né? Como você tá vendo a cena hoje, né? Do metal, você tá aí faz 26 anos cantando, né? Você não tá aí na janela assistindo.
Olha, eu vou ser, assim, não vou ser grosso, mas eu vou ser bem sincero.
Sincero, claro.
Eu acho deprimente. Muitas coisas, assim, eu acho que. Você tem um trabalho próprio, autoral, e só rolar cover, você só vê as pessoas querendo cover, fazendo cover, as casas lotam pra ver cover, vem um artista de fora e paga-se R$200, 300, sei lá quanto, pra ver um 500, artista nacional, as pessoas reclamam de pagar R$50 pra assistir, eu acho que isso é lamentável.
E às vezes
Oi? 20,
não,
exato.
E às vezes, né, sem querer dizer. Mas tem muita coisa ruim também. As pessoas pagam.
Sim, sim.
E é ruim.
É ruim, exatamente. A qualidade não é boa. E o que eu vejo também, assim, eu gostaria muito, sabe? Uma época eu conclamei isso, mas infelizmente a gente começa a entender que tem coisas que só vão mudar se a mentalidade das pessoas e o olhar mudar. A visão, a pessoa enxergar. Aquilo que a gente enxerga. Eu conclamei muito tempo essa coisa de metal, união do metal nacional. Mas eu conclamei porque é o seguinte, nos anos... Final dos anos 80, nós juntávamos três bandas, alugávamos um ônibus, chamava toda a galera que acompanhava as bandas, ia todo mundo dentro de um ônibus. A gente ia para uma cidade aqui, uma cidade ali, fazia show. Então isso tinha... Rolava um cachezinho, o cara da casa vendia cerveja... Whatever, e todo mundo saía feliz, viajava, tocava. Mesmo com equipamento tosco, Giannini, microfone Lesson, mas meu, era lindo. E as bandas se davam bem. A galera, um gostava do outro, um elogiava o outro com verdade. Não era aquela coisa do tapinha sincero, nas costas e vira de costa. Não é isso. E hoje eu vejo muito esse contrário. Sabe, um disputando com o outro, quem é melhor, quem é pior, aquelas panelinhas, vamos meter o pau em banda X ou banda Y, e isso eu não concordo, eu acho que é terrível, é mal pra cena, e acontece. Então eu mesmo acabei me resguardando, eu acabei me afastando muito, hoje eu sou bem reservado ao meu espaço lá no Facebook, não participo de comunidades, não interajo muito com as pessoas fora do meu pedacinho ali. E claro que as pessoas que são fãs, são amigos, eu recebo com carinho, como sempre eu fiz, porque eu acho que quem gosta da gente, a gente deve, no mínimo, gostar. O resto, né, a pessoa que compra o teu disco,
vai no
que,
seu show,
que
né?
vai no teu show, que te fala palavras de incentivo, de carinho, que quer ver você ali, essa pessoa merece o céu, porque a gente... Eu sempre falo isso, às vezes eu posto fotos assim da gente com fãs e eu comento, eu falo, olha gente, o artista que trata mal o fã, ele é um idiota, ele é um estúpido, porque é o fã que alimenta o sonho do artista, é o fã que levanta a bola do artista. Se não fossem os fãs, o Iron Maiden, por exemplo, que você gosta, não seria o Iron Maiden, o Judas Priest, o Kiss, o Angra, várias bandas. Então assim, o que deveria... Na minha opinião, o Alex depois pode falar um pouco também, apesar que eu sou macaco velho já, né? Por isso que você me perguntou. Mas assim, o que eu vejo de errado é exatamente essa desunião, essas panelas, e esse não desrespeitando o cover. Eu acho que beleza, a pessoa quer fazer cover, eu acho válido, e tem covers, bandas covers muito boas.
Eu poderia fazer uma colocação aqui, o pastor falando aqui, eu até me emociono assim, porque... Eu não sei se vocês sabem, eu sou assessora, o pessoal que já sabe. E a minha luta pessoal é isso mesmo, sabe? É esse negócio de banda que você falou chega a ser uma coisa muito desprezível, assim. Já aconteceu de eu fazer evento e fazer o flyer, ter lá dois nomes de banda, a banda faz o flyer só com o nome da banda deles, e a outra banda que se dane, vai estar junto, vai estar no mesmo palco. E esses dias eu até postei no Facebook um texto falando que a luta tem que ser conjunta, sabe? Tem que começar lá desde a banda, justamente o que você disse, até os profissionais da área, porque, gostando ou não do que eu vou dizer, tem muito profissional de produção, assessoria, como eu, que não tá disposto a também lutar pela banda,
e
sabe?
Só que a grana, né?
Só que a grana, não luta.
Exato, é a mesma situação que eu vejo na política brasileira. O que, olha, minha cidade ali parecia um zoológico, né? Porque você via nego posar com cachorro no colo, o outro só faltava pendurar numa girafa, aí você vê que proposta de governo, não tem nada. Aí o cara quer o quê? Dinheiro.
Eu quero só entrar.
Então, não, eu quero... E o metal nacional, eu acho que também vai muito por aí. Assim, o cenário musical em geral, é lógico, tudo gira em torno de dinheiro. A gente não pode ser hipócrita de dizer assim, ah, ninguém precisa de dinheiro, todo mundo precisa. Pode. Todo mundo trabalha, tem que comer, pagar conta, dormir.
Mas sem o amor é diferente.
Mas exatamente. E isso acaba deixando que nós fiquemos desanimados, chateados. Por quê? Porque nós temos um grande trabalho, um grande material que nós poderíamos estar tocando no Brasil e no mundo. E nós estamos nessa situação por quê? Porque não há boa vontade, não há pontos corretos de ação. Porque é isso que a gente estava falando. Pontos corretos de ação. A pessoa fala assim, peraí, bicho. Tem banda X, banda Y, banda... W, etc. Meu, vamos juntar essa galera, olha o potencial. E vamos fazer um puta show. Ah, pega o Carioca Clube, pumba, põe lá as bandas. Vamos fazer uma promoção aí, bababi, bababá. Galera, vamos no show todo mundo aí. Aí pá, lota. Você já pensou isso?
Só um parênteses aí. Só não pode ser o dia do metal nacional.
Não, deixa pra lá.
É complicado.
Dia do metal nacional 2.
Se chamar dia do metal
nacional. Não, aí olha, se acontecer de não ter público. Nossa, não, pelo amor de Deus.
Não, não, falando de banda nacional, nem vamos entrar.
Esse vai ser amor,
nem vamos entrar no.
Esse vai ser o Boa. Brasil. Sabe
quando você fala, quando você fala amor, hoje é assim que você fala. O cara fala, qual é o festival? Você nem fala amor?
O cara fala M-O-A.
Então, e assim, só ressaltando, né? Eu acho que falta muito isso pro cenário ser rico. Em variedades de boas bandas e a cena se movimentar, né? Então, falta boa vontade dos produtores de show, falta boa vontade das bandas de se respeitarem, curtirem um trabalho do outro e não ter aquela... Porque, assim, às vezes... hoje eu evito muito de falar, de escrever e tal. Às vezes eu fico meio invocado com alguma coisa, eu vou lá no Face e falo, sem citar nomes, porque...
Não, claro.
Porque eu não preciso...
Criar atrito,
eu acho que eu não preciso criar algo pessoal com alguém. Só que, infelizmente, eu tenho bronca mesmo com muita coisa e muita gente, porque eu vejo atitudes de mau caratismo. E eu acho que eu, como eu tive na minha criação, o meu pai, por exemplo, me falava muito de criança, olha, filho,
Você não faz pros outros o que você não quer pra você.
Pra você.
E eu acho que eu peguei muito isso pra mim. Então jamais eu vou prejudicar alguém de... Vamos dizer, dentro da música. Fora já é o meu comportamento normal. Mas jamais eu vou prejudicar alguém dentro da música pra subir. Eu não preciso disso. Eu nasci com o meu talento, eu nasci com a minha capacidade e com o meu carisma. Eu não preciso subir nas costas de alguém pra conseguir algo.
Claro.
Eu tenho simplesmente que abrir a minha boca e cantar. É isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Então eu gostaria que muitas pessoas pensassem assim. E quando eu vejo essas atitudes, eu fico magoado. Eu falo, não é. E aí eu me afasto. Aí vem nego e fala: ah, o pastor é polêmico, o pastor é briguento, o pastor. Não, eu não sou, só não vem com meia conversinha pro meu lado, que meia conversinha não rola. Eu não vou rola. Mandar o cara não, se lascar. E isso eu faço. Não, mesmo.
Serve de consolo. Uhum. É, o discurso é o mesmo pra todo mundo. Umas 3-4 semanas, um mês, tava o Toque Torcinho aqui, né? Uhum. Se vem, foi a mesma coisa. O André falou a mesma coisa, entendeu? O Ivan falou a mesma coisa, que, pô, piada, tem um monte de cara que é de piada, sabe? Que nenhum é sério. E o Edu, né, já falou, né? Você mesmo falou da polêmica, todo mundo fala, cara. Seja o Edu, que na época era do Angra, ou seja uma banda menor, que sim, quase ninguém ouviu falar.
É porque os caras, um espelha no outro, certo? Sim. Uma banda menor, ela vai se espelhar na maior. Se a atitude do maluco é uma atitude desse tipo, né, egoísta, canibal, né, uhum, o outro vai imitar, o outro menor vai imitar e assim por diante, sim, né? Os caras não pensam, né, no poder que eles têm de
mudar,
de,
né?
É, justamente, a formação de opinião, né, que eles, exato, têm, o poder de formar opinião que
você
esses
sabe
caras
que
têm.
A gente com... Porque o músico, como ele é espelhado, as pessoas olham ali. Então, quando a pessoa vê um bom comportamento, ela vai se basear naquele bom comportamento. Ela vai falar, pô, olha, o cara fez aquilo, é legal, eu vou fazer. Agora, quando você tem um bom músico, mas uma pessoa arrogante, uma pessoa cega, uma pessoa, sei
mala,
lá,
né?
Um mala, isso, não. Falando...
Português, aí, claro, é um mala.
Por isso me faz... Olha, eu já deixei de gostar de artista conhecendo. Sabe, você vai conhecer, conversar. Aí o cara... Aí você fala assim, porra, bicho. Você pega até o CD do cara. Tem coisa lá na minha casa, tá encostado, eu nem ouço, não vou citar nada.
Não, a gente tem mil histórias aqui.
Eu conheci o vocalista, eu falei, vixe, pelo
E ao contrário também. Sim. Tem banda que você gosta, mas quando você conhece os caras...
Você gosta mais ainda.
Os caras são tão legais. Outro dia eu tive o prazer de entrevistar junto com a Mônica, Overkill, né?
Nossa.
Puta, velho. Eu sempre gostei, desde moleque, né? Mas assim, quando eu entrevistando ali, eu falei, puta, Overkill, né? Lá no hotel, super legal. Os caras eram demais de gente boa, mas eram demais, assim... Né, nunca viu na vida, assim, mas super atenciosa.
Sabatagem, eu tive essa.
Então.
Saxon.
Aí eu falei, gente, o Overkill é melhor do que eu imaginei. Foi que o show foi micado, né? Não deu muito certo, mas assim, velho, foi legal pra caramba.
Saxon em 98, quando eu abri o show, houveram alguns fatos muito maravilhosos, assim, que eu guardo com puta carinho, né? Primeira coisa foi que eu trabalhei junto, além de eu cantar na abertura. Eu trabalhei meio que na segurança deles, assim. Não. Levei equipe e tal, eu fazia isso, né? E nós estávamos no ônibus ali, e o tour manager deles, muito gente boa, brincando comigo e todo mundo. Al Pitrelli passou, me abraçou. Puta, cara, legal a sua voz e tal. Bacana demais. Chegou perto do hotel, o Johnny Lee Middleton, né? O baixista. Ele olha pra minha cara e fala assim: você é fã do Savatage mesmo? Eu falei: pô, o que você acha? Ele falou assim, ótimo, então nós vamos descer do ônibus, você vai subir comigo até o quarto e eu vou pegar uma camiseta da banda pra você. Aí o cara foi, pegou a camiseta, tem a camiseta até hoje. Me deu a camiseta do Savatage e falou assim, isso aqui você tá ganhando porque você é um ótimo vocalista e você é um cara muito gente boa e é fã da banda. Isso me deu assim um carinho enorme. Outro cara que eu adorei, que até falo hoje ainda muito, o Ron Grapple. Grapple também eu tive um contato com ele assim, muito carinhoso. Se vocês olharem os vídeos no YouTube, eu cantando com ele, vocês percebem ele me olhando assim com felicidade, ele vem perto de mim, ele me abraça, ele brinca o tempo todo. E isso não foi hora do show, isso foi o tempo todo. Nós fomos nos despedir dele na hora de ir embora, o cara foi um amor de pessoa, brincou, demos risada pra caramba. Assim, hoje ainda de vez em quando a gente se fala pelo Face.
Não.
E falei até que vou mandar o pastor pra eles, que ele vai me mandar o master plan novo que eles estão finalizando já.
É isso que falta, né? Exato. Aqui com as bandas, né?
Exato.
Né? A banda te olha, ou outra banda, como o inimigo, né?
É, exato.
Isso que é o fim, né? Lá principalmente nos Estados Unidos, o pessoal tem. Você pega o Rob Halford, né? Uhum. Todo mundo, de qualquer banda, né? Chama o cara de Deus, né?
É.
Interessa,
Metal cara. God.
É, o Metal God é pra todo mundo, é sim. Unânime. Não sim. Tem acordo. Não tem, ah, eu toco metalcore, então eu não gosto. Não tem isso, velho. O cara foi o Rob Halford, ele. Apesar de tudo, ele até arrepia, né, meu?
É,
sabe?
É, mas é verdade.
E assim, mesmo. Aqui, às vezes, bom, o pastor tem um puta história, o moleque toca há 5 anos, o cara tinha que reverenciar, né? Não competir.
Dá valor. Não,
eu acho justamente engraçado isso. Às vezes você vê, eu tive alguns problemas, não vou citar nomes também, não. Porque são caras que pra mim não tem relevância nenhuma, eu não vou nem falar mal do cara, porque não vale a pena. Agora, o cara começou a cantar outro dia, aí o cara vem... Começa a pegar amizade comigo, só que eu não sou bobo, né? Eu percebo, ó, o jeito de falar e tal. Aí o cara vem com aquele tapinha nas costas. Ô, oh, Mário, papapi, papapó. Aí assim, né? Talizando demais, né? E... Não é bem isso aí, não. Aí pá. Aí passa um tempo, aí você sabe que o cara falou isso, fez aquilo e tal. Um dia eu fechei o tempo com o cara no Facebook aberto. Foi a última vez que eu fiz isso. Você tava já por aqui com o cara. Aí eu joguei um verde lá, o cara caiu direitinho, colheu o maduro, né? Quando eu vi que ele respondeu lá, falei, ah, então, eu sabia que foi você mesmo, e pá, em cima do cara. Aí batemos boca, o que que eu fiz? Deletei a criatura, bloqueei, e hoje, volta e meia, alguém vem me falar, ah, fulano fez isso, ciclano, eu falo, quem? Aí o cara fala assim, fulano, eu falo, puta, cara, não conheço.
Não sei quem é.
Não sei, não conheço. E assim, cara que canta muito menos tempo... E o cara tentando me ferrar, tentando ferrar eu e vários vocalistas aí importantes da cena, tentando denegrir, tentando derrubar.
A inveja.
É, isso tem. E assim, aí eu penso, eu paro pra pensar e falo assim: será que esse moleque parou pra pensar um dia quanta coisa eu já passei?
Lógico.
Quanta humilhação, quanta coisa ruim pra ser quem eu sou hoje? Será que o cara já parou e ainda. Não pense que é fácil. Porque nós não estamos aqui fazendo pop.
Não,
nós somos Jota Quest, nós somos Skank.
Metal é totalmente
sofrido, metal, cara. Metal é sofrido. Então, graças a Deus, hoje, eu tenho orgulho do que eu realizei, vamos dizer, de 2006, que foi na época do Delft, que eu comecei a ter mais nome, um disquinho um pouquinho melhor gravado, depois veio o Pastore. Quer dizer, daquele tempo pra cá, o status, o meu nome, começou a crescer e algumas coisas legais aconteceram. Então, hoje... É diferente agora, 26 anos cantando nesse país.
É piada.
E assim, e nunca na minha vida, posso falar isso pra vocês de cabeça erguida, jamais eu fiz uma maldade pra alguém. Nunca fiz. E aí você, várias vezes, eu posso falar que eu acho que de coração aberto, porque eu tô me sentindo bem falar isso pra vocês. Mas muitas vezes na minha vida eu passei noites em claro, triste, chorando de nervoso, de raiva, de ver tanta coisa errada, de tanto problema... que as pessoas causam pra gente por causa dessa competição idiota e sem sentido. E, assim, pô, eu não aguento mais isso, sabe? Então, assim, se o cara parasse pra pensar tudo isso, e que ele tá no começo da estrada, ele ia falar, pô, eu já vou respeitar o Mário por isso. Pelo que o cara já fez, claro. O que o cara já correu. E outra, a gente tem uma história. Amanhã, se você fizer a história do Metal Nacional, só se o cara quiser me negligenciar, mas... Graças a Deus, meu nome tá marcado a ferro e fogo ali, como diz o Arpia, né?
Como vocalista, né?
Exato.
Questão voz, né? Você marcou, você marca, né? Uhum. Você é uma das vozes, uma das grandes vozes do Metal Nacional. Uhum. Isso aí o cara só não... Eu acho que se o cara não reverenciar, o cara é surdo, né? Ele é surdo.
Não,
né?
ele é arrogante, egoísta e invejoso.
Mas uma pessoa normal sendo só surdo. Ele pode ser arrogante... Mas a arrogância dele não muda a voz do Mário.
É.
Entendeu? Nem a arrogância dele. O Mário canta, caralho, acabou. Isso aí não tem como falar. Então, eu acho assim, o cara. Então, ele é um idiota. Tem Exato. Vários desses. O cara.
Tem.
Eu acho tão legal
Infelizmente,
você,
tem.
A pessoa ter um ídolo, vários ídolos, né? Porque o ídolo só pode ser de fora. Claro que talvez 80% dos nossos ídolos, né? Do rock metal, de fora, né? É, mas assim, você não pode ter um ídolo brasileiro. Fala, pô, Mário, eu acho demais. Que caralho. Eu canso de falar pro Hard, Alexandre. Velho, Hard, você toca pra caralho. Eu. Velho, você é um animal.
Ele é animal.
Eu falo, meu, eu sou seu fã, velho. Você toca pra caralho, entendeu? E aí? Eu falo mesmo.
Tá certo. Entendeu? Porque eu acho que a pessoa vai receber isso com carinho. Lógico. E ela vai ficar contente e querer trabalhar mais.
Não tô puxando o saco.
Não,
é um fato.
Puxar saco é uma coisa totalmente
diferente. É um fato, gente. É um fato.
É você ressaltar, lógico, falar, olha, cara, legal, seu trabalho é bom.
Não, eu pronto, acho, assim, eu até, você pode falar até com fã, né? Cara, eu acho que você é foda pro caralho. Pronto, final, não vou falar mais nada.
Não, entendi.
O Rádio, toda hora eu falo, o Rádio, você é muito foda. Aí ele faz os vídeos, põe, fala, puta, Rádio, entendeu? E esse timbre, não sei o quê. Véio, porque eu acho o cara foda. Só ele porque ele é brasileiro, não pode ser foda?
Sim.
Entendeu?
Então, e exatamente, a molecada que tá começando na música tem exatamente esse ponto. Eu vejo muito isso, por exemplo. O cara começou a cantar. Aí ele vai em você e fala, puta, Pastor e tal, o Linhares, o German, não sei o quê. Aí passa um tempo, ele começou a fazer umas aulinhas de técnica vocal. Ah, que isso, Pastor? Imagina, não, é tudo isso não. O German também, o Linhares não. Ah, o Edu, nem a pau. Eu sou mais eu.
É.
Se é assim que direito, acontece, né? Verdade.
Aí eu acho isso cúmulo. Eu falo,
é uma realidade,
como é que pode,
alternativa,
cara? Exatamente,
cara.
Né?
Entendeu? Que é isso que eu falo, lá fora, isso a gente fala, não é pagar pau pra gringo, é isso. Não. Mas é o comportamento dos caras. O cara fala, puta, velho, fulano, o cara é foda. No deal, né?
Nossa.
Todo mundo abaixava as calças, velho.
Não, e eu tenho hoje ainda como referência pra mim. Halford, Deal, Bruce, Geoff Tate, todos. Kiske. Quer dizer, são caras que, meu, eu falo assim, pô, bicho, eu adoro a voz desses caras, eu sou fã mesmo, eu vou num show, eu canto, eu vejo, continua a mesma coisa. Não é porque graças a Deus eu me tornei um Mário Pastore, que eu não falo, esses caras são, imagina, meu, é cuspir no prato que você comeu, cara. Meu, porque a minha voz foi toda formada ali, ouvindo esses caras, me influenciando por esses caras.
Eu acho um absurdo, né? Isso, eu acho que o brasileiro realmente, ele só procura a maioria, né, a referência é fora. Tudo bem, concordo, 80%, o Brasil não é o país do rock, nunca vai ser, esquece
aí
isso.
Aí é que tá, como que não é se uma banda vem de fora e lota estádio?
Eu sei o que ela vai falar.
Mas pelo número
como
da população,
é?
Nós temos 200
é
milhões.
É o país do rock.
Nós temos 200 milhões de habitantes. Exato. Se você põe 80 mil, você tá pondo um...
Mas analisando pelo prisma que ela tá falando, eu concordo assim numa coisa. Tem muita gente aqui que
gosta,
curte metal,
com
que curte rock.
Que
então nós poderíamos ter muito mais gente nos nossos shows, nós poderíamos ter muito mais público, gente que compra camiseta, que compra o CD, que compra o merchan da banda.
Exato. Já teve um show do Black Label, seu site em Goiânia cancelado. O Black Label, é o Zach Wilde.
E até um do Destruction também, né?
Também.
Cancelado, né? Esse rojão assim.
Pegadinha do malandro.
Esse eu pulei de alegria. Eu falei, é isso aí, quem faz maldade tem que se lascar mesmo. Ferrar mesmo pra largar a mão.
Claro que tem muita gente que gosta, porque a gente até tem a rádio aqui, né? Tem revista e tal, mas você nunca vai conseguir ter por igual isso. Nem uma fatia, igual ao futebol. Mas é difícil ter um esporte, nem gosta de vôlei, gosta de basquete, pode custar de um monte. Aí você vê, às vezes, vôlei, o ginásio cheio, não sei o quê, né? Uhum. Mas você não enche,
E sabe o que eu vejo, gente, agora falando da parte do agir errado, por exemplo, de pessoas... Porque assim, olha, eu vou fazer agora um evento, até vou falar depois se vocês quiserem saber, claro. Mas porque não tem a ver com o Pastore, a gente precisa falar do Pastore também. Mas assim, dia 30 de novembro eu vou estar em Sorocaba. Não
São
é
Paulo.
Show da banda Pastore, tá? É uma participação minha. Um evento, é uma noite do heavy metal anos 80 lá, New Wave or British Heavy Metal, né? E eu vou ser a participação especial. Olha, gente, sem brincadeira, o negócio é dia 30 de novembro. O cara já me pagou o cachê. Acreditem se quiser, o cara já me pagou o cachê. Entendeu? Eu pedi o cachê, o cara falou, não, eu vou fazer. E assim, o cara tá organizando tudo. Tá... Então, assim, não existem só más pessoas.
Não.
Só que o que eu queria, assim, que as pessoas enxergassem é que não adianta esse negócio do brasileiro ser o que leva vantagem, o que dá jeitinho. A maldade, ela vai acabar na merda. Cedo ou tarde, vai passar anos, vai passar dias, sei lá, o cara vai pagar por aquilo que ele fez e acabou. Então é muito mais bonito, muito mais coerente, muito mais... cristalino e claro, o cara fazer o certo. Pô, vou contratar uma banda. Então, beleza. O que a banda precisa? É isso, isso. Corre atrás de tudo, formaliza tudo. Ou agora tá legal. Pô, eu vou poder pagar os caras. Ó, isso é menos dor de cabeça até pro cara.
Claro.
Tá tudo certo. Vai lá, faz o evento, pagou a banda, fechou, acabou. Olha que lindo se fosse
lógico,
assim.
Se fosse assim.
Sabe? E o nome do cara, onde vai parar? Vai lá em cima.
Lógico.
Ô, todo bicho. Mundo vai querer fazer o show. Porra, minha banda quer fazer com você, cara. Porque todo mundo tem... Olha só como é que é a parada.
Você fala, eu vou querer mais picareta, não. Quero
cara firmeza. Aí os caras são burros, faz maldade, faz errado. Se queime, some do pedaço.
E o metal, né?
Paga por isso.
As pessoas falam. Bem, não falam muito, mas mal a galera fala.
Nossa.
Então,
meu, pra você construir, se é pra falar... você construir um degrau de nome é 10 anos. Pra você se queimar é 2 segundos, cara. Acabou. Então, já era.
Assim, você vê como o cara é burro também, né? Porque ele achou que o cara faz uma mega cagada e ninguém vai falar nada. Uhum. Você acha? No minuto seguinte, eu já tava no celular pondo Twitter, Facebook.
Exato.
Entendeu? O cara manda até pra lua o post. Tem acordo, cara.
Nossa, realmente... depois que, por exemplo, o Edu depois fez o desabafo lá. Meu, os caras entraram em Facebook, Twitter, arregaçando. Eu li as coisas, eu punho a mão na cabeça e falei, puta, que merda, Edu. Tipo, ler isso, ver isso. Foi deprimente ver assim, os caras falando, o Edu isso, o Edu aquilo. Porque assim, ele usou os palavrões, mas teve pontos de razão. Claro. Ele tava nervoso e tal. Ele teve os pontos de razão de
com
falar.
Certeza.
Só que ele exagerou nos palavrão ali, nos termos né, que ele usou. Mas mesmo assim, tem gente que não tá nem aí pro que ele falou. E sim o modo que ele falou. E aí isso, puta, denegriu legal, né? Foi deprimente.
Mas o Edu, um dos caras, né? Um dos nossos grandes parceiros.
Sim, pra rádio, cara. Ele é um grande nome, assim, né, cara? Um
grande nome.
Puta de um respeito. Pô, o cara já me assim, cantei com ele, assim, ficamos juntos um bom tempo aí. Pô, eu não tenho o que falar de mal do Edu, não, cara. Não, o Edu foi um cara super gente boa comigo sempre.
Quando eu vi que o Almar, cara, tá aí arrebentando.
Ah, ainda bem, né, cara?
Isso
aí.
Arrebentando, cara. Então. Tá arrebentando. Excelente, assim. Então, assim, velho. Cara, não tem o que falar, nem o que ficar pichando e falando, reclamando.
Mas isso é o que a gente tava acabando de falar aqui, né?
Tem que engolir o cara no Almar, entendeu? O cara não pode chegar
pra você falar que... Mas sabe por que isso acontece também? A pessoa que tem um pouco mais de opinião, ela sendo reconhecida ou não, quando ela tá disposta a falar e tá disposta a segurar a consequência, as pessoas já começam a falar mal também. Sabe? Eu que não sou ninguém, eu posto uma frasezinha pequenininha lá no Face a respeito de falsidade, todo mundo fala de mim um mês.
E outro, o povo gosta de polêmica também.
A carapuça serve,
o povo gosta de coisa ruim. Você quer fazer uma...
serve.
Mas é, Facebook tem os caras que é os briguentos de plantão. Fica esperando alguma frase pra ele entrar em treta. E outras, quer ver como que o ser humano gosta de coisa ruim? Liga pra um amigo seu às 3 horas da manhã e fala assim, pô, fui promovido. O cara vai falar, pô, você não podia me falar isso de manhã? Não é? Ou agora fala pra ele, morreu não sei quem, um acidente, não sei o quê. Coitado, não sei o quê. Entendeu?
Você não ligou.
Entendeu? A predisposição pra você... reagir de uma forma mais intensa pra coisa ruim é grande, cara. Faz parte, sei lá, mano. Então essas polêmicas de internet, velho.
Não, e internet é o mundo.
É fatal.
É o mundo sem ninguém, né, velho?
É
muito fácil entrar ali e escrever o que você quiser. Você faz o quê,
pai? Exatamente.
Você canta, você tem banda, você toca, você tem raça, você já teve, você faz o quê? Você não faz nada, você não tem nada. Você só reclama e não faz nada. Aí, meu, aí é fácil mesmo. Levanta a bunda e vai fazer alguma coisa.
E vai trabalhar aí pelo Metal Nacional, né?
Experimenta pra você ver, entendeu? Antes de falar.
Se cada um também fizesse a sua parte...
Bom.
Realmente seria cruel. Diferente.
Mas assim, eu não vim aqui só pra reclamar da cena do Metal. Eu quero dizer assim que o Pastore, graças a Deus, com todo esse problema tudo... Tá indo legal. Nós temos agora o lançamento dia 12 de outubro pela Inner Wound Records na Alemanha e América do Norte. Nós estamos tendo reviews excelentes do disco. Então, assim, graças a Deus tem coisa boa também, tá, gente? Não é só coisa ruim, não.
Não, porque, como eu te falei, é excelente, é bom. Entendeu? Não é porque também que é brasileiro, só que o Brasil tem coisa ruim. Tem, mas o Pastore é bom, a banda é boa. Os discos são legais.
Aconteceu uma coisa muito interessante, que eu e o Rafael, o guitarrista, nós fomos tocar na Expo Music, né? Representar uns pedais da TC Electronics, até deixo um agradecimento pra eles e tal. E aconteceu uma coisa muito interessante, a gente montou dois sets. Um de Iron Maiden e um com as músicas. Um do Iron Maiden e um dos. Pra gente tocar lá. Já ouviu falar, é uma banda nova aí. E um set da Pastore. E a gente ia tocar de duas em duas horas. Chegou no mais ou menos no final da tarde do sábado. a gente só tocou Pastore. Domingo, a gente só tocou Pastore. Por quê? Quando a gente tocava Iron Maiden, parava meia dúzia de pessoas e olhava. Quando a gente tocava Pastore, lotava, parava uma galera. Sim, todo mundo parava pra perguntar o que que era, pra saber o que que tava rolando. Então você percebe que o pessoal tá buscando coisa nova. Claro.
Mas sabe, desculpa te cortar, mas sabe por que eu acho que acontece isso? A Expo é uma feira, muita gente reclama que cobram. Mas por que que cobram? A pessoa tem que gostar pra estar lá. Ela não tá lá, às vezes, como acontece em muito bar em São Paulo, porque tava passando, resolveu entrar no bar, sabe? Ela vai lá porque ela tá interessada em tudo que tem ali. Então eu acho que já seria um começo se as pessoas se interessassem realmente por bandas como vocês.
Então, mas mais curioso é que assim, tinha famílias com crianças. Isso é legal, assim, pai de família levando criança. Inclusive um menino, um pai de família falou assim: ah, meu filho é louco pra tocar baixo, né? E ele quer ver você tocando, tal, tal. A gente começou a tocar e eu peguei e falei assim: ah, pode encostar aqui, pode ver aqui. O menino ficou todo feliz, não sei. Mas, sabe, é legal ver essa participação maior e o quanto eles valorizaram o som da gente, entendeu? Lógico, a gente não foi lá pra vender CD, foi lá só pra mostrar os pedais, demonstrar o nosso trabalho e tal. E a galera parava, filmava, tirava foto, ficava perguntando quem era, sabe? Muitas pessoas não conheciam.
Sabe o que tem acontecido comigo esses dias? Até ia comentar assim: que nunca aconteceu. Eu tenho sido parado nos lugares. O pessoal fala. É, não, eu já fui também. Eu já fui. Não, mas hoje é.
Não, conta.
É, não, a polícia não. Inclusive o cara vai bater geral, fica dando tapa na sua bunda. Não é legal. Assim, bicho, é tão íntimo assim pra você ficar batendo na minha bunda, cara? Qual é? Né? Mas assim, é, eu tenho sido parado. Assim, as pessoas. Que nem domingo. Dia da eleição. Eu tava conversando com meus primos na esquina, parou um cara de carro e fez assim: Mário Pastore? Eu fiz. Quase que eu falei, puta, é credor, deixa eu correr. Né? Agiota, sai com. Não, tô brincando. Aí eu olhei e falei, sou eu. Aí o cara fez assim: cara, comprei o disco Animal. Aí meu primo olhou pra mim assim, minha prima falou, caramba, beleza. Ontem eu tava dando aula em Santo André, eu trabalho lá na Arena Music também, né? Mandar um abraço pra eles. Aí eu tava lá na lanchonete comendo um lanche com a camiseta. O cara olhou pra mim e falou assim: cara, esse disco tá demais, hein? Eu falei, você comprou? Comprei aí na Metal. Falei, meu, fabuloso, cara. Puta CD. Aí começamos a conversar. O cara fala assim: ô, meu, eu ia ver vocês aí tocar lá quando vocês abriram pro Viper, não sei o quê. Pô, eu sou fã da banda, eu tenho Price. Eu falei, que legal. E assim, tem acontecido. Outro dia no Cope, no mercado, a menina foi ver a gente lá na abertura do Viper. Aí eu tava indo pro dojo, correndo lá, fazer Aikido lá, comprei um suco, falei, depois que terminar o treino, vou tomar um suco, né? Saindo com a caixinha de suco, assim, a menina fez, Pastore? Falei, oi, pois não. Aí tava com a mãe dela. Olha, eu tava no show lá de vocês, com Viper, não sei o que, puta, que demais, né? Você gostou? Gostei muito, tanto gostei, meu namorado, que fomos comprar o disco na galeria. Eu falei, meu... Então, quer dizer, alguma coisa já... Já não, tá acontecendo, claro. alguma coisa tá diferente já,
com
entendeu?
Certeza.
E isso é muito gratificante.
Né, meu?
É gratificante, gente. E a gente tá aí trabalhando. Eu acho que tem muita dificuldade, tem muita luta, mas a gente tem amor por isso, né? Uma coisa que tá dentro do coração, que tá no sangue, porque pra mim cantar heavy metal foi uma coisa que. Hoje em dia eu trabalho com vários tipos de música, que eu faço outros eventos. Então eu tô cantando muito soul, tô cantando ópera, cantando música romântica. É, sábado mesmo eu fui fazer uma festa aí de um magnata, aí tinha até uns caras da Petrobras e tudo, cantando Elvis, cantando um monte de coisa. Mas o metal em especial é uma coisa que, assim...
É paixão, né?
Ele tá dentro da alma, do coração. E a mesma coisa eles, né? Quando eles tocam esse estilo... Eles tocam com vontade, né? Com tesão mesmo, né?
Não dá pra tocar metal, você não quer com... assim, cara.
Ui! Arrepia. Dá, né? Mas arrepia, né? Então, assim, a gente tem esse amor e, sinceramente, eu faço votos, eu espero que o pessoal comece a ter essa consciência de, sabe, de querer crescer todo mundo junto, de querer, sabe, não ter essas picuinhas, essas palhaçadas, porque isso... pra mim já passou do limite, sabe? Eu não tenho mais paciência pra lidar com essas coisas e hoje eu ando muito pé na porta por causa disso, sabe? Eu aguento 2 minutos e já estouro e... É porque muito tempo vendo isso, né? Muito tempo sentindo essa carga pesada e que poderia ser totalmente diferente, né? No cenário brasileiro, né? Nós temos tanta gente boa e que não precisa provar nada pra ninguém, né? Eu acho que é só trabalhar, cantar, tocar, gravar,
etc. Claro, e vamos certeza. Todo mundo junto, né? Acontecer alguma coisa.
Sempre tem pra todo mundo.
Sempre tem, exatamente. É. Nossa, eu vejo aí, o pessoal fala, pô, que nem a mesma coisa, anos 80. Eu ia na loja e comprava o Iron Maiden, o Peace of Mind, o Judas, o Point of Entry, aí saiu o Kiss, o Creatures of the Night, quer dizer, comprava disco de todo mundo. E, pô, banda tal é muito boa, banda tal é muito boa, banda... É. Hoje não, vem os neguinhos, ah, essa banda é legal, ah, mas a outra ali, o guitarrista fez um arpejo a não sei quanta velocidade, só, né? Ah, não, o vocalista atingiu um dó no seu... Ah, meu, pelo amor de Deus, né, você vê essas coisas, fala, para, gente, para, né, pelo amor de Deus.
Eu quero agradecer muito, né, o Mário Pastor ter vindo aqui, muito.
Obrigado.
Obviamente, temos que ouvir, né, cara? Temos que ouvir. Preciso que você fale 5 músicas, né? Pra gente ouvir, pra gente fechar o programa, pra galera ouvir o Pastore. E pra quem ainda não ouviu, ver como.
5 é músicas do disco? Cinco, então o Alexis vai me ajudar aqui. Tá, então vamos lá.
Brutal Storm, né?
Brutal Storm, que já é o nosso clipe, né?
Em homenagem à política Fools, né?
Fools, muito boa a música, também gosto. Envy. Deixa eu ver o que mais.
Música título, The End of,
The End of Flames. Our Flames. São 4 já, né?
4.
Vamos mais uma aí.
A Empty World.
Empty World. Vamos. Legal, legal. Empty World. Legal, legal essas 5 aí. Sim. Tá?
Então, eu quero agradecer também a grande Jéssica hoje.
Muito obrigado. Tirando as brincadeirinhas sem graça, vamos deixar isso bem claro. Né? Quem quiser falar comigo é Jéssica Maiden no Face. O que eu puder ajudar, tô lá.
Brincadeira nenhuma. O grande Darcy Montanari.
Eu que agradeço. Darcy,
se você for promovido, você pode ligar pra mim.
Posso ligar às 3 horas da manhã, às 3h45 da manhã.
Pode ligar pra mim.
Põe na sua agenda.
A minha mãe me liga às 3, 4.
Tá vendo?
Se ela ouvir, se ela
não, é mãe, é mãe. É,
pode ligar.
É mãe, aí. É mãe. Mas deixa a minha, bicho.
Deixa registrado.
A mãe, cara. A minha mãe... Fora então, do normal.
É isso aí.
Grande Pastore, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado a vocês, gente. Olha, obrigado pelo carinho e eu quero agradecer aí o pessoal da equipe e dizer aos ouvintes também para realmente apoiarem o Metal Nacional, comprarem os CDs, procurarem, porque assim, eu vejo muita coisa no Facebook, o pessoal fala todo dia, acho que o Alexis pode... comprovar isso, o pessoal fala, ah, por que vocês não vêm tocar aqui em Goiânia? Por que vocês não vêm no Rio de Janeiro? Porque, gente, demanda de shows, público, vai nos produtores lá e fala assim, queremos ver a banda Pastore tocar em tal lugar. Rola. Quer falar aí
e músico coisa? Come, né? Veste, né?
Exato.
A gente não pode sair tocando de graça.
É, não dá. Claro.
Infelizmente não é só a arte, né? Não é só o amor, infelizmente não enche barriga,
não,
né?
Não. Nós temos
infelizmente.
Nós temos que pagar as contas, nos alimentar, trabalhar ali pra deixar a família legal, né? Claro. Então, quer dizer, tem muito trabalho. E assim, e dizer a vocês aí do Metal Nacional que ouçam Metal Militia.
Opa, né? Certeza.
Obrigado aí pela força e um abraço a
obrigado
todos
a
aí.
Então até a semana que vem, agora vamos ouvir Pastore. Tchau.
Uou. Yeah.
Feel what is right.